da democracia e se juntam a regimes mais autoritários, não temo que isso possa vir a acontecer em Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado André Abrantes Amaral, 3 minutos para prestar os esclarecimentos. Faltam uns? Não, falta o deputado Carneiro, peço desculpa, sim. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a todos e cumprimentar em especial a Iniciativa Liberal, porque através do seu processo democrático teve a oportunidade de reforçar o mandato dos novos órgãos do Partido da Iniciativa Liberal e isso também deve ser um elemento que hoje devemos salutar, porque é com base na democracia que aqui fazemos, mas também na democracia que cada partido faz dentro de casa, que a democracia como um todo se constrói. E, portanto, deixo essa saudação democrática. Também ouvi a intervenção do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal com apreço, porque referiu muitas das coisas pelas quais o PSD e a AD se têm vindo a bater há muitos anos nesta casa e no espaço do debate político e partidário. Falou-se da redução dos impostos, falou-se da redução da burocracia, enfim, de um conjunto de elementos que estão no programa da AD e que o Governo tem vindo a concretizar. E, portanto, devo saudar esse ponto em comum, ainda que muitas das vezes a forma que temos cada um dos partidos para atingir esses pontos ou esses objetivos possa não ser exatamente o mesmo. Mas é no debate das ideias, no verdadeiro debate das ideias e não da chicana política, que é assim que a democracia pode evoluir. E também devo salutar as preocupações do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal quanto àquilo que está a acontecer no mundo, porque nós não vivemos isolados e Portugal é uma democracia e uma economia muito aberta e, portanto, naturalmente que aquilo que acontece lá fora também se reflete aqui, mas também a nossa palavra da diplomacia portuguesa, ao longo dos anos, tem marcado muitos pontos na Europa e no mundo. Recordo, por exemplo, a pasta relevante que temos no âmbito do Colégio de Comissários da União Europeia, no âmito da Comissão Europeia. E, portanto, Sr. Deputado, venho salutar a sua intervenção e desejar um bom trabalho à Iniciativa Liberal, porque é na divergência das ideias que certamente que chegaremos a um melhor resultado. Obrigado.
Agora sim, Sr. Deputado André Abrantes Amaral, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer os cumprimentos e responder primeiro ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Agradeço os seus comentários. De facto, nós temos algumas semelhanças no que toca à política económica, mas algumas diferenças, e o Sr. Deputado até referiu da possibilidade da Iniciativa Liberal aprovar um próximo orçamento, mas isso do Governo a que sustenta, mas para isso é necessário, e a Iniciativa Liberal tem dito sempre que baixem os impostos para todos, em igualdade, não é só para alguns e não para os outros, é contra isso que nós nos opomos. Depois, a todas as outras matérias mais sociais, eu referi aqui em cima uma pessoa que muito tenho uma grande admiração, a senhora Simone Veil, e é isso, ou seja, a nossa atenção permanente à evolução das sociedades. A Iniciativa Liberal é um partido no presente a olhar para o futuro, não um partido do futuro a olhar para o passado. Relativamente ao Sr. Deputado André Batista do Partido Socialista, eu não sei se o Sr. Deputado já tinha escrito ou já tinha pensado e não ouviu nada do que eu ali disse em cima, porque nós na Iniciativa Liberal defendemos o multilateralismo, nós na Iniciativa Liberal, e eu referi-o ali, defendemos a proteção aos mais desfavorecidos, mas nós também sabemos uma coisa muito simples, é que sem criação de riqueza não há distribuição de riqueza.
E
este é o problema dos últimos, eu ia dizer que era o problema dos últimos 8 anos, desde que o Partido Socialista tomou as rédeas do governo com o senhor ex-primeiro-ministro António Costa, mas por acaso não é verdade, é uma estagnação socialista que dura desde 1995, são 30 anos parados, sem criar riqueza e sem ter riqueza para distribuir. E por fim, agradecer as palavras do Sr. Deputado de Carneiro, julgo que sem dúvida nenhuma que aquilo que é preciso, principalmente nos momentos de crise como aquelas que nós estamos a atravessar, é de dar o exemplo, e a Iniciativa Liberal procura isso com todo o cuidado. apresentar propostas concretas para problemas concretos e enaltecer o debate político. O debate político é algo que deve ser duro, mas acima de tudo tem de ser leal e tem que ter algo de concreto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, para a declaração política. 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cada criança e cada jovem tem de ter na escola o seu espaço para crescer. E por isso a escola não pode excluir, não pode colocar a diferença à margem, nem pode limitar o crescimento. Se a criança se mover numa cadeira de rodas, serão sempre os degraus que estão a mais e não a criança. Se a criança é cega, tem de haver livros em braille. Se a criança é surda, intérpretes de língua gestual têm que entrar em cena. Se um adolescente vindo de outro país chega à escola sem saber a língua oficial, tem de haver aulas de português como língua não materna. Se uma criança tem diferenças físicas, comportamentais ou cognitivas acentuadas, a escola tem de estar também preparada em equipamentos e em especialistas para apoiar o seu desenvolvimento. O mundo já tem demasiados obstáculos para quem é diferente. A escola não pode reproduzir o pior do mundo. A escola de sucesso é a escola do sucesso coletivo, em que cada uma e cada um contam. O espírito da lei em vigor do Decreto de Educação Inclusiva é este mesmo, a visão de uma inclusão que funciona para todos e que funciona para todas. Será que esta visão já assume a deficiência com todas as letras e sem condescendências? Estará o decreto da escola inclusiva ainda aquém da discussão da vida independente? Seja qual for a resposta, o certo é que a ideia de inclusão prevista no decreto é principalmente a de uma escola por cumprir. Temos uma lei com 6 anos. Já passou tempo suficiente para ser avaliada, mesmo sabendo que quando a avaliarmos não a vamos avaliar apenas pelo seu próprio mérito. A razão é simples. É que além da lei, a lei não tem tido os recursos para ser cumprida. Esta realidade é conhecida. Por exemplo, Filinto Lima, diretor da Associação Nacional dos Diretores de... diretor da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, tem afirmado que a escola está a receber mais alunos com necessidades específicas e mais filhos de imigrantes com necessidades de integração, mas os recursos não acompanham esta realidade. Vejamos alguns dos aspectos deste problema. Muitos dos alunos com necessidades específicas precisam de turmas reduzidas. Há regras para isso, todas nós os conhecemos, todas nós compreendemos a necessidade de turmas reduzidas, mas as regras para as turmas reduzidas não são respeitadas. Porque é que isto acontece? A palavra-chave é faltam. Falta financiamento e faltam profissionais. Os alertas são vários. Associações e movimentos sociais têm denunciado vários problemas. É o caso do grupo de pais de crianças e jovens com deficiência, neurodivergência e surdez, que lançou uma petição pela inclusão efetiva na escola. Entre as falhas nas várias respostas educativas, identificam e sabemos que estão incluídas, centros de apoio à aprendizagem, onde os alunos ficam confinados sem acesso a toda a escola e onde não existe plano curricular, escolas de referência no domínio e da visão, onde faltam professores com formação, escolas de referência em educação bilíngue com professores alocados, com pouca ou nenhuma formação, falta de recursos tecnológicos de apoio, escassa formação na utilização dos recursos tecnológicos de apoio, financiamento insuficiente dos recursos, dos centros de recurso para a inclusão e, em todas estas respostas, sempre a mesma questão, faltam profissionais. Faltam professores de educação especial. A generalidade dos agrupamentos considera que eles são insuficientes. Os agrupamentos pedem mais professores de educação especial, mas os seus pedidos não são atendidos. Faltam também quem possa cuidar dos mais novos. E o Bloco de Esquerda defende e já propôs no Parlamento a criação de um grupo de recrutamento e intervenção precoce na infância. Precisamos de professores dedicados à tarefa crucial de apoiar os mais pequenos desde cedo. Faltam técnicos especializados. Isso significa que não estamos a fazer tudo o que estas crianças precisam, nem elas estão a receber todo o apoio que lhes é devido. Faltam auxiliares de educação. E eu repito, auxiliares de educação. Porque os assistentes operacionais deviam voltar a ser auxiliares de educação, porque é isto que eles são e isto não é uma questão de nome. Os assistentes operacionais das escolas têm lutado pela recuperação da sua carreira de auxiliares de educação, para serem valorizados do ponto de vista profissional, formativo e remuneratório. O papel destes auxiliares de educação é fundamental no apoio aos alunos com necessidades educativas específicas. Mas eles não chegam, não recebem o suficiente em salário, nem recebem o suficiente em formação. Precisamos de mais profissionais, de profissionais mais valorizados, de melhores condições de acolhimento destes alunos. Estas crianças e estes jovens precisam de uma escola que lhes permita ir mais além, ter acesso ao conhecimento e ter acesso ao bem-estar. Lembro que foi preciso chegar a 2015 para o antifascista Jorge Falcato, eleito pela bancada do Bloco de Esquerda, obrigar o Parlamento a adaptar-se para receber um deputado em cadeira de rodas. Essa rampa do progresso abriu o caminho para todas e para todos. É importante e é urgente investir na escola pública para avançar nessa rampa do progresso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Ou três pedidos de esclarecimento. Quatro pedidos de esclarecimento.
Patrícia Gil Vaz.
Então vai ser 2 a 2.
É 5, afinal são 5.
Afinal são 5, é 2 a 3.
Inês Barroso.
Inês Barroso. Então, o primeiro pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Joana Mortágua pelo tema que traz a debate. É, de facto, um tema de grande importância, a educação inclusiva. E é verdade que foi aprovada a legislação, mas a verdade também é que faltam meios, faltam recursos, faltam profissionais para, de facto, que a escola seja verdadeiramente inclusiva. Os anos têm passado e a verdade é que no papel é uma coisa, a realidade é bem diferente e a escola inclusiva continua a não ser uma realidade. Na sua intervenção, teve a oportunidade de fazer referência, em particular, à falta de profissionais, de docentes, de educação especial, que são insuficientes o número de docentes, também a questão que se prende com a falta de técnicos especializados, a falta de assistentes auxiliares da ação educativa e, de facto, é importante também, além de haver o número, que as escolas sejam dotadas dos profissionais, do número de profissionais que são necessários, também queria aqui suscitar a questão da formação adequada para acompanhamento destes alunos com necessidades específicas. Abordou também na sua intervenção um dos problemas que é hoje muito sentido, que se prende com as turmas que estão a ser constituídas de forma ilegal e que ou a redução não existe ou são integradas nas turmas mais de 2 alunos com necessidades específicas e às vezes até os 2 problemas em conjunto. E de facto esta é também uma limitação que não permite o adequado acompanhamento por parte dos alunos com necessidades específicas. E uma outra questão que eu gostaria aqui de referir, que se prende também em particular na intervenção precoce, estamos a falar da primeira infância, mas também aqui tem reflexos, por um lado, a necessidade da criação do grupo de recrutamento para a intervenção precoce, por outro lado, porque a intervenção é, de facto, diferenciada nestas idades, mas depois também a necessidade, de facto, de alargar, em termos de resposta, os seus profissionais. Eu queria, sobretudo, as questões, como é que se investe? Eu creio que é uma questão de investimento e, de facto, esta...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tá. Sr. Deputado João Tili, do Chega, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção a deputada Joana Mortágua, mas há aqui uma subversão total. Eu sou professor há 40 anos. Há 20, venho assistindo à verdadeira loucura da educação especial, entre aspas. Há 10 anos já tínhamos turmas com metade das crianças sinalizadas. Na minha escolinha chegámos a ter 4 professores de matemática, 5 de português e 9 de educação especial. Tanto como a soma dos 2, matemática e português.
Centenas de professores de todas as áreas foram a correr tirar essa especialização, acho que era 9 meses na altura.